Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas, começando mais um Papeando Podcast, pontualmente 6:01, né, para variar, a gente atrasando um tiquinho, mas a gente tá por aqui. Então, eu já vou pedir imediatamente que você que já está por aqui, que você já curta essa live, já compartilhe para os seus amigos, porque ajuda a gente a espalhar o conteúdo também, e se inscreve aqui no canal. No momento a gente está com 56 inscritos, fora as plataformas de áudio, que esse conteúdo também depois vai para as plataformas de áudio. Então, a gente agora está diminuindo a nossa, os nossos podcasts. Por quê? Porque eu estou com outras coisas, muitas coisas agora. Antes era uma vez por semana, agora a gente está praticamente uma vez por mês. Mas vocês entendem porque a gente está produzindo muito mais outras coisas, então. E fora o trabalho na rádio, né? Que a gente às vezes sai, às vezes viaja, então tá bem complicado para mim, mas a gente não vai parar aqui com o Papeando Podcast. E antes da gente começar a conversa, eu tenho uma mensagem bem bacana aqui para você. E é claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação em marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais. Ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 839-9654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$ 5,00 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo. Muito bem, depois dessa dica bacana, claro que você vai fazer o seu Melios. Também vou pedir para você seguir a gente no nosso Instagram, né? O Instagram está recente também, está com poucos inscritos, então também aproveito e peço para vocês seguirem a gente no Instagram, porque a gente posta os cortes lá, já divulga também quando vai ser as nossas próximas lives, quem são os nossos convidados. E por falar em convidados, agora sim eu vou trazer ele que já está por aqui, Flávio Fabris. Seja bem-vindo ao Papiano Podcast.
Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Agradeço ao convite, pelo convite. Vamos falar aqui a respeito do que vocês quiserem, que se refira à perícia criminal. Nós vamos falar aqui o que vocês tiverem curiosidade na área.
Muito bem. Mas antes da gente começar a conversar do nosso tema principal, eu sempre pergunto ao pessoal que está chegando uma coisa, até para a gente quebrar o gelo e conhecer o antes das pessoas que a gente convida. Então, conta um pouquinho como era a infância, como era o Flavinho, né, na infância. Como é que era a tua infância?
Antes de ser perito, eu sempre fui estudante, né? Sempre fui estudante. Sempre gostei de estar na natureza. Durante muito tempo da minha juventude, fui surfista. Era surfista também. E a escolha para medicina, para fazer medicina, foi a proximidade com a minha mãe, que é enfermeira, e também fazendo algumas análises do que dava para fazer na vida, o que é que você quer fazer na vida. Então, eu fiz aquela análise, e dentro do contexto da análise, apontava para duas áreas, para a medicina e para o direito. Fiz o curso de direito até quase a metade do curso, quando logrei a aprovação no curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba. E trabalhei de forma clínica, mas sempre gostei dessa parte forense. E ao final do curso de medicina, apareceu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Civil, foi lá no ano de 2003, e ao final do curso apareceu a oportunidade. A princípio, eu iria fazer, porque eu não tinha graduação ainda, ia fazer para o técnico de necrópsia, porque eu não tinha um curso superior. Mas, sob a influência de algumas pessoas que me conduziram muito bem, como, por exemplo, a minha irmã, ela me deu essa sugestão, ela disse, faz logo, rapaz, está pertinho de você terminar a medicina. Então, faz logo para a medicina aí, em vez de fazer para o curso de técnico de necrópsia. Então, eu fiz e passei, fui aprovado. Tive que, inclusive, Marcos, antecipar o curso em um mês, aproximadamente, porque eu precisava entregar o diploma para a comissão de avaliação e nós fizemos isso. Tive que dar uma entrada na Universidade Federal da Paraíba para antecipar o curso e fiz a conclusão um mês e 15 dias antes da minha turma. Então, sempre quis seguir nessa área. É uma área que hoje em dia a gente verifica muito, uma busca, uma procura. Mas na época que eu fiz o concurso, algumas pessoas faziam e sequer diziam que iam fazer, por causa do preconceito, não é? Relacionado ao Instituto Médico Legal,
a uma instituição. Eu lembro que quando teve um concurso, inclusive, eu acho que foi esse concurso da Polícia Civil, tinha a vaga de necrotomista, e muita gente foi só pelo fato de ser o menos concorrido, pelo menos na lista que teve. Depois ele passou a ser o mais concorrido justamente, porque o povo só foi porque era o menos concorrido, não era pela vaga em si.
Exatamente. A princípio, eu iria fazer para necrotomista também, porque exigia o nível médio. E minha irmã, ela me dissuadiu de fazer para necrotomista e disse, não, pai, você está terminando, está bem pertinho aí, faz para médico legista. E essa conversa resultou nisso, né? Resultou em mais de uma década de experiência dentro da medicina legal.
Muito bem. Aí você entrou na medicina. Primeiro você fez a medicina para depois entrar, na medicina legal.
Isso. Isso. A medicina legal, ela veio posteriormente à medicina. Fizemos o curso de formação na Acadepó, na Academia de Polícia. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito grande mesmo, assim, nós temos um local adequado, mas na época tivemos que ter a participação em outros locais, não era na Cadepó propriamente dita, né? A gente teve que utilizar dos favores que nos foram concedidos pela Polícia Militar do Estado da Paraíba, que cedeu o centro de ensino, parte do centro de ensino, para que houvesse o curso de formação dos peritos naquela época, não é? Então eu lembro com muita gratidão e saudosismo de ter participado naquela instituição. Uma outra parte do curso foi realizada lá no próprio Instituto de Polícia Científica, não é? E com isso a gente teve um curso com mais de 360 horas, os cursos hoje de especialização, para você ter um curso de especialização, ele tem que ter mais de 360 horas. O nosso curso da Cadepol teve mais de 500 horas, 600 horas, me parece. Hoje em dia também, o curso de preparação, que é um aperfeiçoamento, ele tem mais do que 400 horas, né? Se você fosse comparar com uma especialização, você poderia fazer, inclusive, uma especialização durante esse curso de formação. Hoje em dia, como eu já falei, nós temos uma Acadepol muito bem estruturada. Doutora Maísa, que é a delegada de polícia, é a diretora-geral da Acadepol. E nós temos atualmente o curso de formação na nossa Acadepol, né? Então, hoje em dia, então, quando você sai do curso, você sai apto a exercer o cargo de perito oficial. Seja uma das modalidades, que na Paraíba nós temos 4 modalidades de peritos oficiais. Nós temos os peritos oficiais de natureza criminal, que é uma miríade de profissionais, temos diversas formações, vai depender do edital, do curso, do concurso. O edital é que vai estabelecer qual é a formação do indivíduo ali. Temos o perito oficial químico legal, que você tem que ser formado em química, em farmácia, em biomedicina. Temos o cargo de perito oficial médico legal, que o indivíduo precisa ser formado em medicina. E temos o perito oficial odonto legal. Então, na Paraíba, basicamente, nós temos 4 tipos de peritos oficiais de natureza criminal, né? O perito criminal, o perito químico, o perito médico e o perito odonto. E nós exercemos as nossas funções em vínculo com a Polícia Civil do Estado da Paraíba, né?
Uhum.
Nós somos vinculados à Polícia Civil do Estado da Paraíba e somos vinculados ao Instituto de Polícia Científica. Atualmente, o Instituto de Polícia Científica, ele é dirigido e comandado por doutora Raquel, perita oficial de carreira, perita química, já foi superintendente em Campina Grande e hoje está realizando essa função de liderar um grupo, uma equipe de peritos em todo o estado da Paraíba e fazendo uma integração salutar com todas as modalidades de polícias.
Agora sim, por vocês estarem vinculados à Polícia Civil, o treinamento seria praticamente o mesmo do policial civil?
Nós temos todas as prerrogativas que tem um policial civil. Um perito, qualquer modalidade de perito que ele seja, ele tem o treinamento, ele recebe o treinamento na Cadepol para exercer a atividade policial de uma forma geral. Mesmo que um agente, é claro, né? Um agente de investigação, vai ter uma linha, vai ser um direcionamento nas práticas do dia a dia, mas todos os policiais que entram para o corpo da Polícia Civil, eles recebem formação policial. Todos nós somos policiais e todos nós temos as prerrogativas, né? Que a população pergunta logo, tem arma, tem direito à arma, tem direito ao distintivo. Nós temos todas essas atribuições aí e temos também as obrigações, né? A gente não pode se furtar também das nossas obrigações. O policial, ele está 24 horas, todos os dias da semana, disponível à sociedade, né? Então, isso aí não é nem somente o policial, é o servidor público, né? Ele precisa ter essa visão que ele vive em função da sociedade. Seus trabalhos são em função da sociedade, ainda mais o policial.
Mas, assim, é notório, né, que séries como CSI, né, e entre outras, né, que tem outras desse mesmo nicho, elas glamourizaram, né, vamos dizer assim, a profissão do perito criminal. É daquele jeito mesmo ou a realidade é bem mais dura?
É verdade, Marcos. A gente tem os CSIs, né? CSI Los Angeles, Nova York, Las Vegas. Tem o Bones também. Isso. Tem diversas séries que colocaram em evidência a perícia de natureza criminal. Eu acho que é por causa da ciência que envolve, né? A gente tem métodos próprios, métodos científicos, e que a população geral tem uma curiosidade em ver isso aí, em ver a aplicação dessas metodologias. E realmente, realmente. Mas trouxe também pra gente, Marcos, um problema muito grande, porque acreditam que todo e qualquer laboratório vai ser igual ao laboratório lá dos Estados Unidos, né? Um país de primeiro mundo, que tem uma quantidade de recursos infinitamente maior, mas aqui no Brasil, e particularmente aqui na Paraíba, nós temos uma perícia oficial de natureza criminal, né? Que é lido em todos os países de língua portuguesa, que é o professor Genival Veloso de França. É escritor de vários livros de medicina legal, é paraibano, tem mais de 90 anos, está vivo e apresenta uma lucidez que colocaria muito jovem no chinelo, né? Então, temos a honra, minha turma tem a honra de ter o nome do professor Genival Veloso de França. Ele concedeu essa honra para a gente e a nossa turma é chamada Turma Professor Genival Veloso de França e temos muito orgulho disso. Então, temos proficiência em várias áreas, não é somente na medicina legal. Temos a criminalística, na parte de documentoscopia, temos escritores também dentro da parte de criminalística. Temos o professor Sérgio Maia, que é escritor, ele fala muito na parte de perícia, que é escritor nacional de perícia de roubo elétrico, né? As pessoas que eventualmente possam fazer esse tipo de crime. Então a gente tem um perito criminal que escreve a respeito disso aí, né?
Muito bem. Agora sim, dependendo da decomposição, como é feita a identificação de um corpo? Porque, assim, eu me lembrei até, teve um caso agora recente, do menino ainda tá, não sei se ele já foi encontrado, mas até eu saí da rádio hoje, ele ainda estava desaparecido, que ele não foi encontrado, tá numa área de mangue lá em Bahia. E eu, antes, muito antes de voltar para João Pessoa, eu até estava comentando agora pela manhã com a minha esposa, que foi um dos casos assim, que eu acho até mais emblemáticos assim, na minha carreira na comunicação ter coberto esse caso foi de uns meninos que morreram afogados no Rio Paraíba, lá na região de Itabaiana. Eu estava lá fazendo a cobertura. Foi a primeira equipe de reportagem a chegar no local. Então, passou acho que 20 a 25 dias para achar o último corpo, né? Por causa da velocidade, né? O rio estava cheio, né? Estava na época de cheia. Então, o menino, inclusive, o último a encontrar, eu conheci o pai dele e ele me mostrou fotos do menino e estava totalmente diferente, né? Porque incha, né? Fermentação, né? Dentro. Eu estou entrando já na área do Flávio, até porque eu gosto muito de biologia também. Mas, assim, como é feita a identificação em um caso tipo esse? Que está difícil até visualmente você identificar a pessoa.
É um caso que requer de todas as equipes que estão envolvidas um comprometimento. A gente tem um comprometimento da equipe de resgate, os bombeiros, normalmente quem faz isso são os bombeiros militares do estado da Paraíba, que tem a proficiência em fazer o resgate desses corpos. E a população também, de uma forma geral, ela participa nesses casos aí, indicando, eventualmente, onde o corpo está. É um tempo bem relevante aí o que você falou, Marcos. É 20 dias, né? O corpo realmente fica bem desfigurado, porque a gente tem elementos da putrefação próprias do cadáver, tem a fauna cadavérica, a flora também que atua no corpo, a ação física da água. Então, há diversos elementos aí transformando, mudando, trazendo aquela matéria de volta ao ciclo da vida. A identificação, nesses casos aí, ela, primeiro, a gente não pode fazer utilizar mecanismos não científicos. Os mecanismos não científicos é o reconhecimento, é a pessoa, eu acho que é, eu acredito que seja, porque a roupa está parecida, mas sei lá, se alguém pegou, tirou a roupa de uma pessoa, colocou em outra e jogou em um rio, não é? Então a gente precisa utilizar metodologias científicas para chegar realmente à identificação daquele corpo. Dizer que aquele corpo ali realmente pertence a uma pessoa, que é um caso singular, não é? Então a gente tem várias metodologias. Você pode fazer a identificação através dos arcos dentários. Se o corpo tiver previamente uma ficha odontológica, nós podemos, nesses casos, também fazer a identificação através da impressão das digitais, né? Você poderá fazer também a identificação através também do DNA. Então, há e outras formas também de a gente fazer a identificação, que é num cadáver avançado de decomposição, não são tão factíveis às vezes. Mas dependendo do histórico clínico que ele tenha, o histórico médico, o histórico odontológico, a gente pode chegar a essa identificação. Eu lembro desse caso aí, viu, Marcos? Eu tô bem lembrado do caso, e ocorre frequentemente porque as crianças, elas buscam aquela região lacustre ali para se divertir, uhum. E de forma, às vezes, imprudente, vão fazer algumas manobras que não deveriam ser feitas e perdem a vida por conta de uma ação impensada.
Mas, assim, aí você tocou no ponto do DNA, aí eu me lembrei, aí voltei a lembrar das séries. Muitas vezes eles pegam uma amostra de sangue, alguma coisa, assim, algum vestígio, né, que dá para extrair o DNA naquelas séries, e questão de horas ele já sabe até se o cara é fechado, tal, não sei o quê. Aqui na nossa realidade, é dessa forma?
O tempo é bem relativo nessas séries, né? Alguns minutos depois, aí a gente não sabe quanto tempo, às vezes, que acontece ali, né? Mas aqui o processo para a gente extrair a amostra de DNA, amplificar e fazer a leitura dele, demora é um processo laborioso, né? Por isso que a gente utiliza da estrutura do laboratório, né? O local de trabalho, né? Então, nós temos a equipe de DNA forense muito capaz, habilitada, e eles têm essa capacidade de extrair, de processar e fazer a identificação, sim, através de uma gotícula sequer, um bulbo de cabelo, um pouco de célula que possa se desprender da pele e fazer a identificação, sim, pelo método do DNA. Mas não é tão rápido assim, não. Não é tão rápido, não, porque a coisa não é tão simples como se apresenta nas séries.
Até porque lá mostra que eles têm um banco de dados enorme, todo mundo que é fichado já está constando lá o DNA. Eu acho que aqui não é bem assim, né?
Não, aqui a gente teve inicialmente tratativas lá no Congresso Nacional para que todas as pessoas que fossem fichadas pudessem ceder uma amostra do seu DNA para que constasse lá em um banco de dados. Todavia, não foi bem aceito isso aí, porque diziam que ninguém é obrigado a ceder prova para si próprio. Eu sou favorável. Uhum. Inclusive, nós, peritos de natureza criminal, nós oferecemos um banco de dados com as nossas impressões digitais, e logo mais, creio, que vão coletar também algum material genético para que a gente possa ficar vinculado em um banco de dados. Eu acho muito interessante isso aí. Mas entra aí em um contexto de autonomia do ser humano, entra num contexto dos princípios bioéticos, que são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então é bem complexo essa seara aí. Mas eu sou favorável que todas as pessoas, fichadas ou não, compusessem um banco de dados. Mas fica, às vezes, até difícil de você fazer esse armazenamento universal. Nos Estados Unidos, Marcos, todas as pessoas que são indiciadas, não precisa ser criminoso, basta ser indiciado. Se ela for indiciada por algum crime, vai ser colhido material genético dela, sim, vai ser colhido, vão ser colhidas todas as impressões digitais, e eventualmente, dependendo do crime cometido dessa pessoa, ela poderá sofrer sanções maiores, como, por exemplo, estupradores não podem trabalhar, não podem se aproximar de locais que têm pessoas vulneráveis, como, por exemplo, hospitais, escolas, creches. Então, se ele for pego nas proximidades de uma determinada região dessa aqui, ele vai ser preso imediatamente.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece. We'll be right back. Mas assim, tem outra coisa que falam muito nas séries, que é aquele produto que evidencia, né, o sangue, né, no caso material, o esperma, né, no caso, esse material existe mesmo? Qual é o nome desse material? É o mesmo nome que diz lá na série, que é o luminol?
Exatamente, ele existe. Ele existe. É, tem um cuidado especial no uso dele. A gente não sai colocando luminol em todo local, não. Primeiramente, nós buscamos outros indícios, outros vestígios. Nós temos técnicas que eu não posso ficar falando aqui, não é? Porque é de segurança pública. Mas nós utilizamos outras metodologias antes do uso do luminol. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado no uso do luminol, porque o luminol, o uso dele, pode inviabilizar o uso de outras técnicas. Então, nós só o utilizamos em casos derradeiros, mesmo assim, né? Há uma luz também que dá para a gente ver também vestígios de secreções humanas, como, por exemplo, saliva, colostro, esperma, que a gente coloca a luz lá e evidencia bem também. Nós temos esses mecanismos. E o luminol também faz parte dos nossos meios para se chegar a uma prova pericial forte, uma prova pericial robusta, que vai deixar bem tranquilo o judiciário para poder fazer o julgamento adequado, fazer com que o Ministério Público tenha o fundamento adequado para pedir as penalizações que são pertinentes, e também para que a gente possa, porque o perito, ele não é perito nem da acusação, nem perito do réu. O perito, ele é auxiliar do juízo. Ele é auxiliar do juízo. Ele tem autonomia técnico-científica, aprovada em lei federal. Ele não pode ficar submisso às partes que estão lidando, estão lutando naquele processo ali. E ele precisa ter essa visão aí ampla, e tem que ter a noção de que ele, muitas vezes, vai ser o responsável por uma produção de uma prova pericial que poderá prender, por exemplo, um estuprador, um assassino, ou então ele poderá produzir uma prova pericial que vai mostrar que a pessoa realmente ali era inocente.
Agora sim, é presumido que todo crime tem que haver um culpado. Aí eu vou puxar de um caso até que não é daqui, porque aí a gente pode conversar sem problemas, nem problemas nenhum. Porque tem o caso lá da Elisa Samúdio, né? Que nunca foi encontrado o corpo dela, e o Bruno, né? Ele foi julgado, né? Culpado. Então, como é que chegaria ao ponto dele ser acusado sem ter um corpo?
Ela não apareceu, né? A Elisa Samúdio, ela não apareceu ainda. Todos os indícios, todas as provas que eu não conheço o caso propriamente dito, mas pelo que a gente escuta, que a gente viu, todos os indícios apontam, todas as análises, como, por exemplo, geolocalização do celular, na época foi feito isso aí, a ausência de álibi, ele tinha álibis fracos, as provas decorrentes de acariação, os depoimentos que tinham uma não batiam. Então, tudo isso aí leva o juiz, porque no final, o juiz, ele é considerado o perito dos peritos. O juiz é uma pessoa que tem um conhecimento superior à população geral, ele tem um conhecimento superior ao do homem médio, por isso que ele é considerado juiz, ele tem essa capacidade. Ele, o Estado deu esse poder a ele, para ele poder fazer um julgamento de forma imparcial, né? De forma imparcial. E ele vai analisar não somente uma prova pericial, não é uma prova específica que ele vai ter a convicção. Ele pode ter uma prova que ele valora, ele coloca em um patamar superior, e pode ter uma prova que ele coloca em um patamar inferior. Nenhuma é maior do que a outra dentro da seara jurídico penal. Então, o juiz, ele tem essa possibilidade, ele tem essa atribuição de julgar as provas e dizer que uma prova ou outra é mais valorosa dentro do contexto. E eu creio que o juiz que fez esse julgamento e disse que o goleiro Bruno lá era o criminoso, foi o responsável pelo homicídio da Samúdio, ele tinha muitos elementos para afirmar isso aí. Por quê? Porque há uma frasezinha do direito que diz: in dubio pro réu, na dúvida vai ter um favorecimento do réu, né? Então não havia dúvidas aí que realmente ele foi o responsável pelo aniquilamento daquela mulher.
Agora sim, para ser perito e trabalhar lá com os cadáveres, não pode ter medo do sobrenatural, não é verdade? Sabe por que eu estou chegando nessa pergunta? Porque chegou uma pergunta aqui para a gente, através da audiência, né? A Sandra, ela perguntou o seguinte: gostaria de perguntar ao doutor Flávio se ele teve alguma experiência sobrenatural quando estava fazendo perícia em um corpo. No caso, ouviu vozes, gemidos, porta se abriu ou fechou sozinha?
Excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Realmente, a gente não pode ter medo, não é? Aliás, para a gente viver, a gente não pode ter medo, né, Marcos? A própria vida já nos faz com que sejamos corajosos. Na primeira vez que eu fui ao IML, eu estava no curso de formação. Foi a primeira vez, perdão. A segunda vez que eu fui no IML, assim, eu senti um certo desconforto na sala de necrópsia lá, estávamos lá, e algumas pessoas estavam falando algumas coisas que eu achei impróprias e não me senti bem. Pedi para sair para o pessoal, fui lá fora, fiz minha oração, minha prece, tentei falar com o sobrenatural, né? Dizendo para. Tentei passar, Marcos, tá certo? Tentei passar para aquelas forças, energias, espíritos, não sei o termo que a nossa audiência vai utilizar, não é? Eu estava ali para ajudar, que eu queria ser médico legista e que me ajudassem, né? Depois desse evento, voltei para a sala, dei uma bronca lá em alguns colegas, e depois disso aí, não tive nenhuma experiência paranormal, não vi nenhum vulto dentro do IML, mas dizem que há eventos lá, algumas pessoas falam. Eu vou coletar algumas informações aí para posteriormente talvez fazer um livro de causos que a gente tenha dentro de o IML, né? Algumas pessoas falam, a gente não sabe, não estou aqui para afirmar o que acontece. O que eu sei, nós retornamos para o ciclo da matéria. Algumas vezes, é possível a gente escutar na sala de necrópsia, alguns barulhos semelhantes a arrotos, O apuntos, né? Flatos, eliminações flatulentas. Porque o cadáver, ele entra em um estado de decomposição, ele começa a produzir gases, e esses gases, eventualmente, podem sair pelos orifícios naturais dos cadáveres, né? Da mesma forma que a gente tem um parto pós-morte também, Marcos. Nós temos, às vezes, mulheres que estão gestantes e quando entram em estado de putrefação, elas podem parir os fetos mortos no seu interior.
Nossa, essa eu não sabia, não. Eu sabia dessa, dos gases, né? Até a gente mencionou, né, no caso dos meninos encontrados no rio, mas essa da mulher parir depois de morta, essa eu não sabia.
Também um outro fenômeno cadavérico que os cadáveres em avançado estado de decomposição, na fase gasosa, eles podem aparecer, é como se eles estivessem apresentando uma circulação, eles apresentam como se fosse a rede venosa começa a aparecer por causa da pressão que ocorre no interior do corpo e faz com que o sangue putrefeito vá para a periferia. Então a gente tem, muitas vezes, essa rede póstuma aí, superficial na pele, a gente vê também. É a chamada circulação póstuma.
Agora sim, eu não lembro onde eu vi, mas diz que quando você acha um corpo, quem acha primeiro são os animais, principalmente os cachorros. Você tem que tomar cuidado até com eles, para eles não destruírem as provas. Isso procede ou é só fato, ou só ficção?
Procede, não. Quem encontra inicialmente, normalmente quem encontra são moscas, são dípteros, né, besouros, são essas modalidades de animais, os artrópodes, que encontram inicialmente. Posteriormente, com o exalar dos gases da putrefação, outros animais podem se aproximar, inclusive provocando grandes deformações nos corpos, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse aspecto aí. Recentemente, dois corpos foram resgatados na região ali da na região metropolitana de João Pessoa, em Bahia. Dois jovens foram encontrados, enterrados às margens do rio por cães da Polícia Civil, Polícia Militar. Então esses corpos aí, que inclusive foram mortos de forma cruel, foram recuperados e foram submetidos a exame cadavérico no nosso IML aqui, no nosso Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa, né? E foram cães que deram essa localização. Às vezes a gente tem também a orientação por parte de familiares, por parte de populares, que ligam de forma anônima para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e dão informes para a gente eventualmente possa encontrar. Tá? Lembrei agora, Marcos, de um caso, um fenômeno, um evento bem interessante. Um caso de que uma pessoa foi assassinada, esse indivíduo foi assassinado, e ele foi enterrado, sumiu o cara, né? Sumiu, ninguém encontrava, e uma mulher disse que havia sonhado com ele, havia sonhado, e que ele estava enterrado na casa de uma determinada pessoa, e essa mulher toda vez ficava com sonhos recorrentes desse indivíduo. E ela não aguentou e começou a falar para os seus vizinhos. E um dos vizinhos era policial e deu uma atenção e levou essa informação para o delegado de polícia e chamaram essa mulher para prestar depoimento. E ela deu a informação que havia sonhado com a pessoa que estava enterrada em uma dessas casas aí. E o pessoal da polícia foi lá e fez as escavações. Marcos, Não é que tinha uma pessoa enterrada mesmo?
Eita! E a mulher?
E essa mulher, ela foi ouvida, e como a gente tem falado, o delegado de polícia, os investigadores viram que ela não tinha nenhuma informação, nenhuma vinculação com aquilo ali. E na realidade, aquele indivíduo ali havia sido morto pelo próprio companheiro. Ele foi asfixiado pelo próprio companheiro. Esse caso é um caso real que ocorreu aqui no estado da Paraíba.
Agora sim, eu sei que é complicado você falar de algum caso recente, algum caso, porque alguns ainda estão sob investigação, né, como a gente já conversou lá na rádio, mas você tem algum caso que você possa falar, que você trabalhou nesse caso, já não tenha problema de falar, que você lembre, que seja assim, inesquecível para você?
Ah, o caso inesquecível é quando a gente tem morte de criança, não é? Quando uma criança que era para viver bem, que era para passar muito tempo, era para ser produtiva, era para ser eventualmente um comunicador, um médico, um juiz, uma pessoa com produção social, um cozinheiro, não é? Uhum. E tem a vida ceifada no decorrer da vida mais jovem. Eu tive uma experiência de fazer uma autópsia de uma criança, ainda lembro do olho, do olhar sem vida dela, e que ela foi brutalmente espancada pelo seu padrasto. Havia ali um contexto muito difícil. A mãe era prostituta, ela não tinha o pai, tinha um padrasto. O padrasto era etilista, era alcoólatra. Então a mãe saiu para trabalhar e ficou lá com o padrasto em casa. E esse padrasto, ele a agrediu, ele a torturou, ele a serviciou, ele queimou a menininha com ponta de cigarro, ele causou uma ruptura no fígado dela, causou um traumatismo cranioencefálico. Então são coisas que marcam a gente, né? A gente vai levar por todos os momentos da vida. Além também de outros casos de repercussão também, de feminicídio também, o companheiro matar sua namorada e depois ele ficar dizendo que ela se suicidou na frente dele. E aí entra a perícia criminal, a medicina legal, os indícios, todo o conjunto da investigação demonstrando na realidade que houve ali foi um assassinato, um homicídio, né? E a gente precisa ter essa responsabilidade social para fazer uma boa prova pericial, para que o indivíduo seja excluído da sociedade e que tenha a penalização adequada para o crime dele, né? O cara teve a cara de pau, Marcos, matou a namorada, deu um tiro no rosto dela. Havia todo o contexto mostrando ali que ele havia realizado aquela ação delituosa. E quando ele foi para a defesa, ele disse, não, foi ela que atirou nela, né?
No próprio rosto.
No próprio rosto, né? O orifício entrou bem aqui, próximo ao olho dela, né? Não havia elementos secundários do disparo, né? Não havia mostrando que havia sido a curta distância, né? Então, a prova pericial foi contra a narrativa desse indivíduo, né? E ele ainda está preso, hoje em dia, por conta desse homicídio.
Agora, outro caso famoso, não é da Paraíba, mas esse é muito famoso, até pela primeiramente pela repercussão, mas também pelo todo o contexto que envolve o caso, que é o caso do PC Farias. né, que muitos vão para falam da teoria que houve o assassinato seguido de suicídio da namorada, né, no caso, e também existe a teoria que foi um duplo assassinato. Você, quanto perito, em qual você acredita?
Não é uma questão de eu acreditar, não
é? As provas apontam.
Ali teve muita falha. PC Farias era uma pessoa de muito poder. Era uma pessoa próxima ao presidente da República à época. E ali o que aconteceu foi o seguinte: a gente não pode emitir uma opinião em relação a quando você mexe em tudo que não era para ser mexido, né? Então ali teve queima de colchão, queima antes da polícia chegar, antes da perícia chegar, movimentação de corpo, a cena não era mais idônea, haviam movimentado, tiraram a arma do local. Então perde-se a idoneidade do local. Você fica sem ter uma idoneidade. Eu sou um pouco suspeito até de falar, não participei, eu era adolescente, menino na época. Sim. Mas quem apresentou as perícias foram professores nossos do curso de formação, né?
Por isso então, que eu perguntei.
Então, professores nossos que fizeram a perícia, né, do local lá, professor Gerson Odilon, que é professor de medicina legal da Universidade Federal de Alagoas, ele na época era perito médico lá, e foi ele um dos responsáveis pelas perícias. Como tomou uma forma muito midiática, teve muitos problemas durante a apuração. Hoje em dia, ainda digo para você, Marcos, e para nossa audiência, com toda certeza, que eu não sei o que é que aconteceu ali. Porque foi tudo muito mexido. Chamaram peritos de outros estados para se manifestar, para dar opinião, pessoas que sequer pegaram o laudo cadavérico ali, estavam emitindo opiniões. Então fica tudo muito bagunçado, sabe? Fica tudo muito bagunçado e a gente não sabe quem é que está realmente com a verdade, com a razão nesses momentos aí. Então, o que é que a gente tem que ter de uma forma geral? A gente tem que ter uma autonomia, o perito tem que falar a verdade, dizer o que é que aconteceu realmente no local. A perícia criminal tem que ter e tem cada vez mais essa autonomia, essa força de chegar no local e dizer que a não preservação da cena do crime, pessoas mexeram, pessoas entraram. O que a gente vê hoje em dia, quando a gente vai a um local de crime, um homicídio em via pública, são diversas pessoas mexendo nos instrumentos que eventualmente participaram ali daquele homicídio, pessoas que não têm nada a ver circulando numa área de crime, e até mesmo alguns policiais que vão ao local de forma pouco preparada, né? Chutando arma, às vezes, algum objeto que tenha relação. Então, a gente ainda está em avanço, mas a gente vai lutar cada dia, para ter uma perícia forte, para que as polícias tenham a responsabilidade do seu dever e que a gente possa cada vez mais contribuir com a sociedade.
Agora, uma dúvida que me bateu foi o seguinte: eu lembro, quando eu estava fazendo autoescola, o instrutor de primeiros socorros, inclusive, ele é do SAMU, eu vou mandar até um abraço para ele, Tom Meirelles, um abraço para ele. Ele falou uma vez o seguinte, né, sobre o caso, uma vez, de um repórter que é amigo nosso também. Ele chegou no local e o cidadão que já tinha atirado lá no rapaz lá que estava agonizando já foi lá para terminar de atirar. Inclusive, ele nem matou, né? Diga-se de passagem, não matou. Aí, Tom falava o seguinte: que nem o SAMU chega antes da polícia. Quem chega primeiro numa ocorrência dessa é a polícia, depois depois é que chega o SAMU e depois o caso, a perícia. Mas, aí por isso mesmo a pergunta, não é nessa questão, mas é para poder a gente chegar no ponto. Já chegou no caso de vocês estarem fazendo a perícia e vocês suspeitar de alguma pessoa que estava ali andando meio suspeito, né, querendo verificar se realmente morreu a pessoa?
É, como eu sou médico legista, eu trabalho no laboratório de autópsia, não é? Aqui na Paraíba, inclusive, há uma determinação legal que só quem vai à morte violenta é o perito criminal. O médico legista, aqui na Paraíba, ele não vai ao local de crime, à morte violenta. É, fica a critério apenas do perito criminal. Há uma lei orgânica da Polícia Civil que assim determina. Mas existe aquela máxima, existe uma máxima que o criminoso volta à cena do crime. E é verdade, isso aí é muito, muito real. É, a curiosidade, o prazer de reviver aquele momento ali faz com que o criminoso retorne muitas vezes à cena do crime. Olha bem, vou mostrar para vocês como é que isso aí é verdade. A gente tem uma criminosa, confessa, conhecida nacionalmente, que matou os pais e estava chorando lá quando os corpos estavam descendo, né? A von Richthofen lá. Ela mostra bem claramente isso aí. E a gente tem também, dentro da história policial nacional, diversos casos aí de indivíduos que mataram o filho de criação e ligaram para a polícia para dizer que a criança estava desaparecida, que a criança havia passado mal, e na realidade eles é que haviam cometido os crimes, os homicídios. Então é muito relevante isso aí. Há técnicas policiais de investigação que a gente pode deixar o indivíduo muito à vontade para, inclusive, chegar ao ponto de ele confessar. Então, a confissão, muitas vezes, é uma forma de o indivíduo querer purgar aquele crime que ele cometeu, não é? Então, muitas vezes, o indivíduo chega, as pessoas que são treinadas para isso, e isso nós temos o treinamento, tanto o médico legista tem, quanto o delegado de polícia, o agente de investigação, que agora é investigador policial, eles têm essa técnica para fazer com que o indivíduo possa eventualmente chegar e confessar. Muitas vezes eu tive casos de homens ou mulheres que se envolveram em brigas domésticas, familiares, simularam agressões, e lá na hora da perícia a gente tá vendo ali que aquilo ali é uma simulação, é uma metasimulação, e você, através dessas técnicas, faz com que o indivíduo tenha a liberdade e diz: não, doutor, realmente fui eu que fiz essa aqui, ele fez essa aqui, ó, mas como eu queria que ele respondesse pelo crime, eu fui e fiz isso aqui. Já aconteceu tanto com homens quanto com mulheres, isso aí. Então você aplica a técnica e você chega a essa confissão eventualmente.
Agora eu tenho uma curiosidade do seguinte: como a gente já falou no começo, vocês são vinculados à Polícia Civil. E como é para você, no caso, fazer uma autópsia num colega de instituição?
Ai, que dor, né? Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é que a gente faça uma autópsia impessoal. Eventualmente, a gente vai ter que realizar uma autópsia desse nível. A gente vai ter que fazer. Por exemplo, quando eu inclusive estava falando a respeito disso ontem com alguns colegas lá no Hospital Universitário. Eu estava de plantão ontem lá no Hospital Universitário. Estava falando com o pessoal que eu não faço procedimentos, eu não consulto familiares meus. Eu não gosto de fazer isso. Com pessoas que eu tenho uma proximidade muito grande, por causa do envolvimento emocional que você perde. Você tem que ter um envolvimento técnico. Então, muitas vezes, eu evito fazer isso aí. Muitas vezes não, sempre eu evito fazer isso aí. Apenas nos casos de urgência ou emergência é que eu vou fazer uma intervenção para salvar a vida de uma pessoa, independente do que ela seja, né? Meu pai, minha mãe, um criminoso ou então qualquer componente. Eu já fiz autópsias de componentes da polícia. Já fiz. Mas eu não tinha uma proximidade tão grande, sabe, Marcos? Eu não tinha uma proximidade muito grande. Pronto, por exemplo, uma vez um colega da Polícia Civil envolveu-se, me parece, em um conflito de rua com um colega da Polícia Militar. E o policial militar, o indivíduo puxou lá uma arma, o policial militar não sabia quem era que estava ali puxando a arma para ele, que ninguém tem um distintivo. E mesmo assim o distintivo pode ser falso, e efetuou um disparo de arma de fogo, transfixou o tórax do indivíduo e ele morreu. Então eu me dirigi ao Instituto Médico Legal e realizei essa autópsia, essa necrópsia do nosso colega, porque havia um clamor social muito grande para fazer a liberação desse corpo aí, e eu fui lá fazer a liberação porque eu não tinha muita vinculação com ele. Já tivemos também o caso da morte de um médico legista, professor da universidade, que ele praticou a autoaniquilação, né? O autocídio. E quem fez a autópsia foram os colegas de plantão que tiveram que fazer. Então, na hora da responsabilidade, a gente tem que vestir a roupa da impessoalidade. Se você não conseguir passar para outro colega, a chefia, a direção, ela pode fazer essa determinação. Se observar que o indivíduo está envolvido emocionalmente, e fazer de forma equilibrada a troca do colega do plantão para outro que possa resolver aquilo ali de forma imparcial e com pouca vinculação emocional.
Agora, já chegou assim um caso que você fez a autópsia, ajudou na investigação, resolveu o caso e você bateu no peito e disse assim: aí eu fiz o meu dever bonito?
Eu acho que todos os... Eu vou até expandir isso. Professor Genival, ele diz que muitas vezes o trabalho da gente, ele fica preso em uma sala. Que muitas vezes o trabalho da medicina legal é como se a gente estivesse cavando com as mãos a rocha. É muito difícil, é árduo o trabalho. E eu creio que todos os componentes, sejam peritos, criminais, sejam necrotomistas, auxiliares de perito, no dia a dia, Marcos, eles têm essa convicção aí de que estão fazendo um excelente trabalho. A gente não fala muitas coisas por questões éticas, por questões que afetam uma grande quantidade de pessoas na sociedade, mas a gente tem que trabalhar sempre com honra, dignidade, humildade. E esses momentos aí que a gente eventualmente tem essa percepção... Me perdoem aí, o celular tá ligado agora, cantando uma musiquinha. Mas... inclusive é spam agora, eu não posso nem sair para... Mas ele logo mais para. Creio que todos os profissionais que trabalham sentem essa mosquinha aí de vaidade, mas não verbalizam. A gente não verbaliza, não tem necessidade. Não há necessidade, sabe, a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que fazer um trabalho. Quando a gente chega a um cargo desse, de perito médico, de delegado de polícia, esse poder não foi concedido a gente para que a gente fique orgulhoso, não é? Que a gente possa fazer... Não, a gente tem que ver como uma missão de vida, uma função pública, como muitas outras, como, por exemplo, o pessoal da limpeza, que deixa uma sala de necrópsia impecável após um turno, como está acontecendo no nosso NUMOL, sem querer puxar a sardinha para o pessoal. Mas eu creio isso, que todos nós que trabalhamos de forma responsável, digna e honrada, temos sim essa convicção que fizemos um bom trabalho. E seja um exame de corpo de delito, Marcos, que não fica nenhuma lesão, como por exemplo aqueles custodiados, né? Que são presos e vão ser encaminhados, por exemplo, ao presídio, que chega lá e a gente diz, não tem nenhuma lesão. Ah, mas vai para lá para dizer que não tem nenhuma lesão. Não, eu estou dizendo que o Estado está resguardando a integridade física daquele indivíduo. Então, esse exame sem lesão, para mim, ele tem tanto valor quanto o da menininha que foi espancada, agredida, serviciada pelo padrasto, e a prova pericial serviu para condená-lo.
Aí tem mais uma participação aqui, que é o seguinte, e essa também é uma curiosidade, chega a ser uma curiosidade minha. Uma curiosidade, ao fazer uma autópsia, já encontrou algum objeto estranho dentro do corpo?
Já sim.
Inclusive, e aí?
Junto com o corpo, junto das vestes, né? A gente encontra às vezes também. O exame, muito boa pergunta. O exame cadavérico, autópsia, necrópsia, exame cadavérico, exame tanatoscópico, ele recebe todos esses nomes aí. Ele começa com as roupas, né? As próprias vestes. Antes de a gente retirar as vestes, nós fazemos uma inspeção do que tem no bolso, da camisa, da calça. Vamos ver as roupas íntimas. Então, já encontramos indivíduos que a fisionomia era masculina, mas quando a gente tira a roupa, às vezes estava com a calcinha, né? Estava com a calcinha, né? Então aí tem uma condição de gênero. Já encontramos também, inclusive quem fez essa autópsia foi meu amigo que fez aniversário ontem, Dr. Antônio Moura, que
Parabéns, doutor Antônio.
Doutor Antônio Moura é policial militar também, ele está fazendo as provas agora para ser major da Polícia Militar e também é perito oficial médico legal, classe especial. É um dos peritos nossos mais experientes, também professor de medicina legal. Uma perícia que me chamou a atenção foi uma perícia dessa dele, né? Que ele encontrou uma quantidade enorme de moedas no interior do corpo. Era um homem cofre, né? Um homem cofre. O indivíduo tinha uma compulsão muito grande e ele tinha, acho que quase R$100 em moedas no interior do seu corpo, Marcos.
Não,
então foi uma condição... Ele tinha moedas, tinha outros objetos também no seu interior. Inclusive, essa autópsia, a notícia, encontra-se aí na internet. Se você colocar aí homem cofre, homem com moedas no interior, a gente vai encontrar, e aconteceu isso aqui no estado da Paraíba. Então acontece de diversos elementos a gente encontrar também drogas no interior do corpo, a gente encontrar drogas em orifícios naturais, né, celulares, às vezes muitos celulares, às vezes a gente encontra, não é? E todas as variedades de droga, né? Cocaína, e eventualmente, uma vez ou outra, esse corpo chega para a gente morto, porque uma bolsa dessa de cocaína estoura no interior do corpo e o indivíduo morre por causa de overdose, né? Mas o caso mais intrigante mesmo de encontrar alguma coisa no corpo foi essa grande quantidade de moedas, né? A gente tem também de forma clínica algumas coisas, né? Mas aí não é investigação médico legal, né? Não chega muito pra gente, não.
Eu lembro de um caso, inclusive, eu acho que foi até no programa do Ratinho, na época que eu assisti, de um cara que foi para um carnaval e se fantasiou de vagalume. Aí, num dado momento, ele sentou-se na lanterna e teve que ir para o médico.
Ah, meu Deus do céu. Há essas compulsões aí dos indivíduos quererem, eventualmente, tanto colocar no ânus reto também, né, algumas coisas, garrafa, frascos de perfume, frascos de shampoo. E da mesma forma também tem alguns indivíduos que vão praticar a relação sexual também com rulimãs, né? Aquelas... E às vezes o pênis fica preso também, né? Mas isso aí é mais do ponto de vista clínico. Quem vê muito isso aí é o pessoal que trabalha no hospital de emergência e trauma, senador Humberto Luiz Luceno. O pessoal tem uma proficiência em encontrar coisas assim, né?
Muito bem. Doutor Flávio, quase que eu emendava o nome com o sobrenome agora, doutor Flávio.
É o trava-língua.
É normal. E mais que eu já estou o dia todo praticamente falando. Então, eu quero agradecer primeiramente você ter aceitado o nosso convite. E as portas do Papiano Podcast, como lá, eu posso dizer também, lá da Manaíra FM, que está sempre abertas para você, né? Quando a gente precisar, a gente espera contar com você e também a gente pode contar com a gente também. Então, agora, as suas palavras finais.
Eu fico muito feliz, grato a você, Marcos. Foi o destino, nos colocou em contato através de um grande amigo comum, Tarcísio.
Sim.
Que eu conheço desde criança, é um grande amigo meu, e me colocou em contato com você, que eu estou conhecendo. Cada vez mais a gente vai aprofundar essa nossa relação. Espero se tornar numa amizade, sempre vou ficar disponível para você no que for necessário, não somente dentro do Instituto Médico Legal, do nosso Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, como na vida. Fico muito feliz em estar aqui falando a respeito da minha profissão. Você me deu essa abertura, então, com muita honra, com muita satisfação, eu estou aqui com você, com outras pessoas que estão aí na nossa, nosso podcast. E fico feliz de estar aqui falando a respeito de medicina legal, perícia criminal, natureza forense, e levar para a sociedade um pouco do nosso conhecimento. E é isso. Muito obrigado. Estou muito agradecido.
Tenho que lhe tirar agora um pouquinho para falar com o pessoal da audiência, né, que a gente está encerrando agora. E não esquece de curtir. E você que chegou até o final aqui, curtir o nosso podcast, deixar um comentário, faz o seguinte, deixa o seguinte comentário, homem cofre, que eu sei que você chegou até o final aqui do nosso podcast, e segue a gente também no nosso Instagram, que você fica sabendo das novidades, né? Papeando Podcast Off, igual aqui o nosso canal no YouTube. E daqui a pouco essa conversa vai estar também nos agregadores de áudio também. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.